Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem já, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações, tá? Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá bom? E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: tarifaço ameaça exportação de manga e gera prejuízo na Bahia. É, minha gente, a situação tá ficando delicada, né? Porque o presidente da República do Brasil, né, parece que tá, tipo, querendo ver o circo pegar fogo. Procurar, já era pra ter procurado o Trump. É agora que tá dizendo que vai tentar, né? Reverter isso aí, vamos ver.
Jornal do Comércio do Recife, sem diálogo, Lula espera dia D para medidas contra tarifaço.
Ouviu aí? Tribuna do Norte, Natal. Setor produtivo avalia aí a justiça para impedir o MST no Baixo Açu.
Diário do Nordeste de Fortaleza, busca ativa, leva 25 mil crianças de volta às escolas.
Isso. Opa, cadê Marcos Bezerra?
O Imparcial
de São Luís. Vamos de jornal Imparcial São Luís Maranhão. Maranhão resgata 33 mil alunos, mas ainda tem 44 mil fora da escola, aponta Unicef.
Correio de Sergipe de Aracaju, trânsito. Aracaju registra alta de mortes e acidentes com motociclistas.
Correio Brasiliense de Distrito Federal. Senadores e governo tentam destravar diálogo com Trump.
Zero Hora de Porto Alegre, crise diplomática. Trump diz que tarifas serão de 15 a 20% para países que não fecharem acordos.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Tarifaço de Trump, setor de ferro Gusa, em Minas Gerais, sob risco de colapso. Preocupante isso, hein?
Folha de São Paulo, o governo pede aos Estados Unidos exclusão de alimentos e da Embraer de tarifaço.
Jornal Estado de São Paulo, guerra comercial, Lula vai esperar tarifaço para definir reação e socorro a setores.
Diário de São Paulo, gerentes do Santander usam documentos falsos em empréstimo fake de 4 milhões de reais.
Gente, Marcos, quando a gente pensa que vive de tudo, hein?
Ai, ai.
Que horror. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, 40 totens nas ruas com câmeras e botão de emergência contra crimes.
E Jornal Popular de Goiânia, ex-vereador destina R$516 mil em emendas para vídeos sobre anjo.
E essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Aqui no Jornal do Meio Dia, você fica bem informado e participa. Vamos de informação aqui no Noticiário Regional, direto para Ilhéus em Destaque, divulgando para vocês aqui um comunicado importante, tá? Então, atenção, você morador de Ilhéus, comunicado importante. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Sistema Nacional de Regulação, que é o SISREG, mantido pelo Ministério da Saúde, está apresentando instabilidade desde ontem, 28 de julho. De acordo com a nota oficial do Ministério da Saúde, foi identificada uma falha técnica na plataforma, exigindo uma ação corretiva emergencial. Durante esse período, o sistema poderá apresentar lentidão ou falhas de acesso, o que está impossibilitando o agendamento de exames e outros procedimentos regulados, tá? Então, a regulação do município de Ilhéus está tendo dificuldade aí de agendar por conta dessa instabilidade no sistema. A situação afeta não apenas Ilhéus, mas diversos municípios em todo o país que utilizam o SISREG. A equipe técnica do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Informática do SUS, DataSUS, está atuando com máxima agilidade para resolver o problema e restabelecer o funcionamento pleno da plataforma. Pedimos a compreensão da população e informamos que assim que o sistema for normalizado, os agendamentos serão retomados. Em caso de dúvidas, o Ministério da Saúde disponibiliza o telefone da Central de Serviços 0800-491-3050. Assina a nota, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Ilhéus, 29 de julho de 2025. Então, qualquer dúvida, você pode sim falar com o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde vai deixar claro para você que é uma falha geral aí, tá? Então, não afeta só o município de Ilhéus, mas demais cidades brasileiras, certo? Aproveitar, lembrar aqui para vocês, ó, de Ilhéus também, já que a gente está falando de saúde, está acontecendo uma ação integrada do Departamento de Vigilância da Secretaria em Saúde, tá? Da Secretaria de Saúde de Ilhéus, lá na Praça JJ Seabra, exatamente na porta da Câmara de Vereadores. Hoje vai até as 4 da tarde, começou 9 horas. Vai ser ampliado para amanhã de 9 da manhã às 4 da tarde. E lá está tendo vacina contra a influenza, a famosa gripe, contra o HPV, adolescentes de 15 a 19 anos, tá? Serviço de testagem, aconselhamento, distribuição de preservativos e o programa de controle de tuberculose, hanseníase e ação educativa está lá com ação educativa. Então, a vacina da influenza, que é contra a gripe, né, gente? Quem tem a partir de 6 meses de idade já pode tomar. Então, crianças a partir de 6 meses, jovens, adolescentes, adultos, idosos, podem passar por lá e tomar a vacinação. Porque às vezes as pessoas não têm tempo de ir direto ao posto, né, Marcos? Em alguns horários. Então, Verdade. Você tem lá o dia todo, até as 4 da tarde, hoje e amanhã, passando por ali na porta da câmara, você já toma a vacina, tá bom? Bem, mudando de assunto, já entrando no setor policial, hein, Marcos Bezerra? Vamos falar aí. Em Ilhéus, sequestro termina com vítima ferida e criminoso morto, né?
Foi na noite dessa segunda-feira, dia 28, a polícia militar agiu rápido para interceptar o veículo roubado na BA-262, trecho Ilhéus-Uruçuca, no sul da Bahia. O carro, um Fiat Siena, foi tomado de assalto por 3 homens armados que também sequestraram o motorista do automóvel. Com base no relato de testemunhas, os policiais alcançaram o Siena na mesma rodovia. Durante a perseguição, houve confronto e o carro em que seguiam a vítima e os criminosos capotou. 2 dos sequestradores conseguiram fugir, se escondendo na mata, às margens da rodovia. Ferido, o terceiro criminoso faleceu no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. A vítima precisou de atendimento médico e foi levada para o mesmo hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Além do carro, os policiais apreenderam uma pistola, um revólver, munições e celulares. A operação mobilizou equipes das 3 companhias independentes de polícia militar que atuam em Ilhéus, 68, 69 e 70 CIPMs. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Pois é, Marcos. Inclusive, teve um outro sequestro recentemente aqui na região. Então, mãe e filha foram sequestradas em fazenda em Camacã. O suspeito também já foi preso. As polícias civil, militar e rodoviária federal identificaram e prenderam um dos suspeitos de invadir uma fazenda ali em São João do Panelinha, distrito de Camacã, aqui no sul da Bahia. Três pessoas estavam dormindo quando os bandidos chegaram à propriedade rural na madrugada de sábado, dia 26, e de acordo com a polícia, os bandidos espancaram o dono da propriedade e exigiram dinheiro. Como não havia nenhum valor no imóvel, levaram um aparelho televisor, duas espingardas, gêneros alimentícios e um veículo. O carro foi apreendido com o suspeito. Ele não teve nome divulgado e, na fuga, os homens armados sequestraram duas mulheres, mãe e filha, mas deixaram o pai de uma delas no imóvel. As duas mulheres foram liberadas pelos criminosos na BR-101, na região da Chama e Pedreira, já no município de Itabuna, sem ferimentos, mas muito assustadas com a violência dos bandidos, com o dono da fazenda, pai da jovem, marido da senhora. As duas foram encontradas por policiais militares e levadas para a delegacia da Polícia Civil em Itabuna. A polícia ainda tenta prender, né, os outros envolvidos na ação criminosa. Preocupante isso, essa coisa de sequestro, hein, Marcos?
Uhum.
Aqui na região, a polícia tem que ficar em alerta agora, tá? Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima terça para você, excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, muito especial você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações, você for policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos começar circulando. Sobe morro, desce morro. Ilhéus. No último domingo pela manhã, após informações de que 5 indivíduos estariam vendendo drogas no Alto do Coqueiro, duas equipes da 68 Companhia Independente de Polícia Militar foram até o local, sendo identificados os indivíduos que perceberem a aproximação da polícia, fugiram, sendo um deles alcançado. Em sua posse foram encontradas pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro. O material e o suspeito foram apresentados na sétima Corpim para as devidas providências legais. Em nossa região do Cacau, um homem foi preso após invadir uma fazenda, roubar um imóvel e sequestrar duas mulheres no distrito de São João do Panelinha, município de Camacã. O caso aconteceu na fazenda São José. Homens armados invadiram o imóvel, agrediram o proprietário e exigiram dinheiro. Na ocasião, a esposa e a filha do proprietário da fazenda foram sequestradas pelos suspeitos. Elas foram liberadas próximo da entrada da cidade, na região da Chame Pedreira, na BR-101, e conseguiram acionar a polícia militar. As vítimas foram resgatadas em segurança para a sede da Polícia Civil de Itabuna, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Por causa dos ferimentos, o proprietário da residência precisou ser levado para um hospital local. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dele. Após uma ação conjunta entre polícias militar, civil, rodoviária federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO Bahia, um dos suspeitos foi preso e com ele também foi apreendido o veículo das vítimas e outros objetos subtraídos neste furto. E a Polícia Militar da Bahia prendeu o indígena Lucas Cunha Silva. Lucas Cunha Silva tem o vulgo de gato seco. Gato Seco, no assentamento Nova Esperança, em Prado, no extremo sul da Bahia. Gato Seco estava em posse de um veículo clonado e também de posse de um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima. Uma guarnição do 88 CIPM foi ao local e abordou Gato Seco, que estava em um veículo Fiat Strada. Durante a abordagem, foram encontrados sinais de adulteração no vidro e do número do chassi do carro. No interior do veículo, além da balança de precisão e simulacro de arma de fogo, havia vestígios que indicam possível atividade ilícita. Lucas Cunha Silva, o Gato Seco, recebeu voz de prisão, esteja preso, e foi levado para a Delegacia Territorial de Polícia Civil da cidade de Teixeira de Freitas. Após oitivas, o delegado plantonista Chalto Bortolini voltou em flagrante pelo crime de receptação, que é o artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Gato Seco permanece preso e à disposição da justiça. Aconteceu um desentendimento familiar na madrugada de ontem, segunda-feira, no município de Itanhém, resultando em uma tentativa de homicídio. José Carlos Rodrigues de Souza, 37 anos, foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Maria Moreira Lisboa, com ferimentos graves. A Polícia Militar, através do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 44 CIPM, foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados que a vítima já estava no hospital. Lá no hospital, José Carlos relatou aos policiais que foi atacado pelo próprio cunhado, conhecido como Sebastião. O agressor utilizou um machado, desferindo golpes que o atingiram na cabeça e no braço. A tentativa de homicídio teria ocorrido após uma discussão entre José Carlos e o cunhado. José Carlos afirmou que a intenção de Sebastião era matar ele. Apesar da gravidade e dos ferimentos, com duas perfurações profundas, a vítima não corre risco de morte. Sebastião Beulinha está sendo caçado pela dona polícia. Um cabeleireiro foi assassinado a tiros na noite de ontem, segunda-feira, por volta das 18h10, no distrito de Santo Antônio, no município de Teixeira de Freitas. A vítima, identificada como Aldemir da Silva, de 43 anos, era natural de Alcobaça e era conhecido como Barrigudo. Estava dentro do seu salão de beleza, uma barbearia, quando foi surpreendido. Segundo informações, dois suspeitos de motocicleta chegaram no local já atirando contra Aldemir Barrigudo, que foi atingido por três disparos, dois na cabeça e um no ombro esquerdo. Após o ataque, os criminosos fugiram em direção da cidade de Teixeira de Freitas. A Polícia Militar, representada pelo 87 CIPM, prontamente atendeu a ocorrência e isolou a área para preservar a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você fica aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Pontualmente 12h30, aliás, 12h31, mas antes de eu dar um recado aqui, a Valquíria, que é a técnica de imunização da rede de frio do município de Ilhéus, enviou também aqui a mensagem informando que amanhã continua a ação integrada ali na porta da Câmara de Vereadores, na Praça JJ Seabra. Mas lembrando que amanhã, na quarta-feira, das 9 às 4 da tarde, a população terá acesso só aos serviços de vacinação, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, tá? O pessoal estava fazendo a parte educativa da Hanseníase e já tem outra programação amanhã. Mas era só a parte educativa. Então, para você se vacinar, aferir pressão, teste de glicemia, vai ter sim amanhã de 9 às 4 da tarde lá na porta da Câmara, tá? 12h31, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12:40, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Perdão, viu, gente? Hoje, gente, a alérgica tá daquele jeito. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Matheus e Liels, Shopping, Jequitibá, Unex, Margram, Mármores e Granitos e Lojas Universo Calçados e Acessórios. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de política, né? Porque ontem foi o aniversário de 115 anos de Itabuna, né? E teve uma missa solene lá na Catedral de São José, além do prefeito Augusto Castro, muitos deputados, vereadores, né? Estiveram presentes, minhas autoridades políticas estiveram presentes, inclusive o prefeito de Ilhéus esteve lá também, o Valdrico Júnior, o deputado Léo Lomanto e o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, também esteve lá e falou com a nossa equipe. A gente vai acompanhar quando ele fala aí o sentimento dele pela região. Não é isso, Marcos? Vamos ouvir o ACM Neto.
Sentimento de muito carinho, um sentimento que me conecta à região pelo coração. Não é pela atuação política, não é pelo trabalho, mas é pelo coração. É por tudo que eu tenho ao longo da minha vida de recordações que vêm desde a minha infância, quando aqui estava com a minha família, que tanto do lado, por parte de pai como por parte de mãe, tem origem na região, um em Ilhéus, outro em Itabuna. E é claro, de lá para cá, uma história maravilhosa de momentos inesquecíveis que eu pude viver aqui e que me trazem sempre para a região. Mesmo quando eu estava 8 anos como prefeito de Salvador, eu, de alguma forma, sempre procurava estar aqui por perto para não perder essa relação, esse vínculo. E agora, voltando hoje para participar dos 115 anos de aniversário da cidade de Itabuna, cidade tão marcante e num momento tão especial, a gente fica super feliz. E assim, é bom quando a gente faz, quando a gente vai para um lugar que a gente se sente em casa, que a gente se sente bem, que se sente acolhido, né, abraçado. E é isso que eu vivo aqui em Itabuna toda vez que eu estou aqui.
Perguntamos também ao ACM Neto sobre o potencial da região, né, para o desenvolvimento do estado. E ele, inclusive, já começa respondendo, né, dizendo que a região sempre contribuiu para o desenvolvimento do estado. Vamos ouvir?
Sempre contribuiu. Em algum momento, inclusive, quando a lavoura do cacau estava no auge, foi uma das forças que impulsionou o crescimento da Bahia. Então, a Bahia deve muito à região sul. E aí tivemos novos ciclos. O que a gente precisa agora é começar mais um ciclo novo, ter mais um momento de uma alavancada da região, compreendendo as suas vocações, e são várias. Você tem a vocação do turismo, que é uma das principais, mas para isso acontecer, precisa de um outro olhar por parte do governo do estado, em termos de equipamentos, de logística, em termos de promoção do destino, em termos de apoio à iniciativa privada. Não dá para a gente continuar sem solução para o aeroporto, que não é só de Ilhéus, é do sul da Bahia. Não dá para a gente continuar sem, por exemplo, vender as cidades em outros lugares do Brasil para que o turista tenha interesse em vir para cá. Isso depende do governo do estado. E tem uma estratégia de trabalhar roteiros, né? Porque não é só Ilhéus, são várias cidades. Desenvolver um roteiro para aumentar a permanência do turista. A gente, quando olha para a parte toda da produção, seja a produção industrial, seja a produção agropecuária, soluções também precisam vir para reforçar a questão das estradas. O Porto Sul precisa deixar de ser uma promessa e passar a ser uma realidade. A Fiol, da mesma forma. O apoio que é preciso dar para quem por muitos anos viveu do cacau e que ainda tem a sua terra, mas que está com dívida até o juízo e não tem como sair disso sem apoio do governo para financiamento, para refinanciamento, para acesso à tecnologia. Enfim, quando a gente olha Itabuna, a gente vê a força que tem o comércio de Itabuna, a força do setor de serviços, mas se a gente trouxer um polo industrial para a região, isso vai trazer ainda maior impacto em toda a cadeia econômica. Então, existem caminhos, existem estratégias, é preciso ter compromisso, vontade e capacidade de fazer.
Muito obrigado.
Olha, quando ele fala que precisa ter compromisso, capacidade, vontade de fazer, realmente. Porque a gente não vê o governador Jerônimo com compromisso com Ilhéus, por exemplo, né? Tá lá abandonada a duplicação da BA-001, sentido Olivença, abandonada. Enquanto isso, muitos acidentes ocorrem por ali, né, Marcos Bezerra? Porque as pessoas, muitos motoristas, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, ninguém quer ir lá na frente fazer retorno, né? Porque aquele local ali está todo bagunçado, uma obra abandonada.
Na Zona Sul, né?
Na Zona Sul de Ilhéus, da BA-001, sentido Olivença. Né? E assim como o canal ali no Malhado, que também o Estado precisa, né, retomar essa obra, procurar a prefeitura, porque o prefeito até disse aí, né, que o investimento que foi feito, como o dinheiro desapareceu e não está nos cofres, ele não pode dar um jeito de tocar a obra, senão ele vai ser responsabilizado. E a Condé, que é o Estado, precisa, né, tomar a frente disso aí. Ou seja, é violência para todo lado, é desemprego para todo lado, e quando se fala em obras em Ilhéus, não tem compromisso nenhum. Porque o governador Jerônimo não se preocupa com política, porque a política está em torno de tudo. Agora, o governador Jerônimo só se preocupa em politicagem. Ele deixa claro que ele trabalha no município onde o prefeito puxa o saco dele, né? Ele não está preocupado em trabalhar para o povo, em prol do município, em prol do povo. Isso é uma vergonha, uma triste realidade na nossa Bahia, né? Mas o povo tem a oportunidade de mudar isso ano que vem, né? São 12 horas e 48 minutos. Vamos liberar, aliás, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988291029. Esse é o WhatsApp que você envia mensagem escrita e divulgamos. Enquanto o Marcos está navegando ali já para divulgar algumas mensagens, deixa eu mandar alguns alôs. Mandar um alô para Márcio Cardoso, ali do estacionamento da JJ, da Praça JJ Seabra, né? Do lado do Palácio Paranaguá. Não perde o Jornal do Meio Dia, né, Márcio? Um abraço para Márcio Cardoso. Um abração para esses dois, mãe e filho. Estive com eles na sexta. A Sheila Carvalho, não é a dançarina, tá, gente? A Sheila Carvalho, daqui de Ilhéus. E o filhinho dela, Eduardo, que é o Dudu. Dudu, um beijo pra você, Dudu. É tão carinhoso, um fofo. Beijo pra Sheila Carvalho, pro filho Dudu, tá? E todos os nossos queridos ouvintes, obrigada pela sintonia. Marcos, o que temos de mensagens?
No nosso WhatsApp, o vídeo mandou a boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Olha, nós dos distritos queremos saber qual o dia da semana que a coleta do lixo vai acontecer, porque aqui na Vila Olímpio mesmo estamos precisando que ele apareça novamente.
Novamente a gente faz esse pedido aí, Secretaria de Serviços Urbanos, que é responsável pela coleta de lixo, lembrar dos distritos. O pessoal do Vila Olímpio está reclamando de novo. Qual é a programação para lá, né? Para a gente divulgar aqui no Jornal do Meio Dia.
Ouvinte também manda boa tarde, Marcos, Cate, olha, não quero me identificar, quero fazer uma denúncia sobre a segurança de Serra Grande. Não temos viaturas, os policiais ficam no módulo e estamos entregues às traças aqui em Serra Grande, pedimos SOS.
Alô, governador do estado, famoso Gero. E aí, Serra Grande vai ficar assim nessa situação? Os policiais não têm viatura? São vergonha, governador. É o que a gente sempre lembra aqui, a polícia militar faz um trabalho importantíssimo. Os nossos policiais são incompetentes, são competentes mesmo. Mas falta estrutura para os nossos policiais trabalharem. Tem viatura e às vezes falta gasolina. Ou não tem a viatura, como é o caso de Serra Grande, segundo o morador de Serra Grande. E aí o povo fica apenas no módulo policial. Gente, são vergonha. É uma vergonha. Governador Gero, me deixa. Diga, Marcos Bezerra.
Ouvinte mandou boa tarde também, né? E mandou foto, vídeo, e diz que lá no bairro Góes Calmon, em Itabuna, número 51, tem um fio no meio da rua, um fio de internet, né, e pede cuidado, principalmente os motoqueiros. É o Ealter Vanderlei que está fazendo essa reclamação, diz que é o poste de número L007172, para que a Coelba, ou a concessionária, né, o prestador de serviço, vá lá de internet também e veja esse fio pendurado lá no Góes Calmon.
E ele passou a informação certinha, né, até com o número do poste lá. Esse alerta dele é importante, tá? Então o pessoal lá em Itabuna tem que resolver isso urgente lá no bairro Góes Calmon. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
12 horas e 50 minutos, nós vamos novamente acionar ele. Nosso repórter chegando aí, retornando com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia! Infelizmente, uma notícia triste que vamos relatar agora aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Esta notícia vem da cidade de Vitória da Conquista. Foi identificado como Riquelme Novaes, de apenas um ano de idade, o bebê que faleceu após ser atropelado por um carro em alta velocidade na noite de ontem, segunda-feira, no bairro Jardim Valéria, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo informações, o pequeno Riquelme foi atingido violentamente por um veículo. Em via pública, imagens de câmeras de vídeo monitoramento na região mostram o momento do atropelamento e a fuga do motorista sem prestar socorro. O impacto foi tão forte que a criança foi lançada ao solo a cerca de 30 metros de distância e socorrida às pressas por familiares. E Kelmi chegou a ser levado a uma unidade de pronto atendimento à UPA da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Guarnições da Polícia Militar foram acionados e seguem diligência para localizar o condutor responsável pela tragédia. O vídeo é impressionante. Ele passa em alta velocidade em uma rua extremamente residencial. Em um segundo que o Riquelme solta da mão do pai, ele é arremessado, ele é atropelado de forma cruel. O caso também será investigado pela Polícia Civil, que já solicitou as imagens das câmeras de segurança para identificar o condutor e o veículo envolvido nessa tragédia. Deixamos nosso sentimento de pesar à família do pequeno Riquelme, de apenas um ano, que está desolada. A mãe, inclusive, está neste momento à base de medicamentos sedativos, porque está inconsolável com o que aconteceu com seu bebê em via pública. É um início de noite, é uma rua totalmente residencial, tranquila, e aparece um monstro ao volante com alta velocidade, incompatível com o local de transitar, e acaba matando uma criança inocente, sem chance de defesa, por total imperícia, imprudência. E a polícia haja rápido e coloque este homem à disposição da justiça. Olha, um empresário de 45 anos foi preso ontem, segunda-feira, na cidade de Livramento de Nossa Senhora. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de Breno Caldas Teixeira, que aconteceu no último dia 20 de julho, durante uma cavalgada na zona rural de Arapiranga, zona rural do município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina. O empresário se apresentou espontaneamente na Delegacia Territorial de Livramento, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O empresário é apontado como um dos envolvidos no homicídio qualificado do jovem, morto com disparos de arma de fogo. A defesa do acusado alegou que ele possui bons antecedentes, é réu primário, e demonstrou colaboração com a Justiça ao se apresentar voluntariamente. No entanto, o juiz responsável pelo caso determinou a manutenção da prisão e marcou a realização de audiência de custódia para os próximos dias. O suspeito foi transferido para o Conjunto Penal de Brumado, onde aguardará o procedimento do inquérito. Isto vai rolar muito, porque tem político, tem prefeito envolvido e outro empresário foragido, e vamos acompanhar de perto. Uma colisão entre um carro e uma motocicleta resultou na morte em uma morte em um período na tarde de ontem, segunda-feira, na BR-420, um trecho que liga os municípios de Jiquiriçá e Ubaíra. A vítima fatal, identificada como Shirley de Jesus, tinha 23 anos de idade. Segundo o que foi apurado, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, no sentido Ubaíra. Shirley, que deixou uma filha ainda criança, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outro ocupante da moto, também de 23 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ubaíra. Já o motorista do Fiat Uno envolvido na batida não se feriu. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil assumiu as investigações e solicitou a presença do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus para a remoção do corpo e também para realizar os exames necessários no Instituto Médico Legal. Na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, um turista de 33 anos, identificado como Leandro César Ferreira, natural de Minas Gerais, foi encontrado morto na faixa de areia da Praia do Aibim, em Maraú. Segundo a Polícia Civil, ele estava hospedado em um chalé na comunidade de Piracanga. O corpo foi achado por populares durante a manhã de ontem, que acionaram as autoridades. Ainda não há sinais aparentes de crime, mas o Departamento de Polícia Técnica foi chamado para realizar perícia e necrópsia, que vai ajudar a esclarecer a causa da morte. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia Territorial de Ilhéus, na 7ª Corpim. Morreu no início da tarde de ontem Júnior Tarrão, de 45 anos de idade, vítima da tentativa de homicídio na noite do último domingo, na cidade de Xique-Xique, no oeste baiano. Júnior Tarrão era filho do ex-vice-prefeito da cidade, Eliessi Félix Tarrão, também após ser baleado em um ataque. O crime aconteceu em um estabelecimento que vendia churrasquinho naquela cidade de Xique-Xique e foi registrado por câmeras de segurança. Os suspeitos já foram identificados pela Polícia Civil. O atentado foi presenciado por diversas pessoas e ocorreu por volta das 7 horas da noite. Segundo relatos de testemunhas, dois homens armados desceram de um carro, invadiram o local, dirigiram-se diretamente à vítima. Eles efetuaram pelo menos 5 disparos de arma de fogo, causando pânico entre os sequestradores. Júnior Tarrão foi levado às pressas para o Hospital Regional de Irecê. No hospital, passou por cirurgia, sendo encaminhado para a UTI. Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu às gravidades dos ferimentos e veio a óbito. A população da cidade de São José do Jacuípe está em luto com a morte do servidor público Edson Pinho dos Santos, conhecido como El Becaria, ex-vereador do município. Ele foi atingido por golpes de faca na noite do último domingo no povoado de Vaca Brava. De acordo com informações, El Becaria, como era popularmente conhecido, estava em um bar no povoado quando foi surpreendido por um homem que desferiu vários golpes de faca contra ele. O autor do crime, que também seria morador da comunidade, fugiu do local e até o momento não teve a identidade revelada. A vítima foi socorrida e levada à UPA 24 horas de Capim Grosso. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional de Jacobina, onde não resistiu e morreu por volta das 5 horas da manhã de ontem, segunda-feira. A Polícia Civil de São José do Jacuípe está responsável pela investigação do caso. O autor do crime continua foragido e a motivação está sendo apurada. Sua viatura virtual da Gabi, ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, obrigada, até a edição de amanhã, tá? Do JMD, um abraço. Olha, a gente precisa parabenizar, né? A Bahia ganha a segunda mulher assumindo aí, né, comando de batalhão especializado da PM, é isso mesmo. A tenente-coronel Cláudia Mara é a segunda mulher da história a assumir o comando de um batalhão especializado da Polícia Militar da Bahia. Ela foi empossada como comandante do batalhão escolar na última sexta-feira, dia 25, em cerimônia no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, lá no CAB, tá? Ela é formada pela Academia de Polícia Militar em 1996 e tenente-coronel A tenente coronel trabalhou 11 anos no Colégio da Polícia Militar, o CPM do bairro do Lobato, e ela é pedagoga pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e bacharel em Direito pela Unifax, além de pós-graduada em Direito Público. Então, parabéns, né, Marcos? Para a tenente coronel Cláudia Mara, segunda mulher aí a assumir o comando do batalhão especializado da Polícia Militar na Bahia.
Parabéns para ela, isso aí.
Só que, infelizmente, a gente tem uma última notícia muito triste, né? Desde ontem, né, Marco, circulando aí na mídia nacional, esse caso, né, mais um caso de homem que dá socos em namorada. Pois
é. Uma covardia total desse.
E aí tá repercutindo muito na mídia aí nacional, o homem que deu mais de 60 socos em namorada. Inclusive, ele responde já por tentativa de feminicídio. Presta atenção. O homem que espancou a namorada com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio lá em Ponta Negra, em Natal, tá? Rio Grande do Norte, responde pelo crime de tentativa de feminicídio. Câmeras de segurança do elevador registraram o ocorrido quando ele dá esses 60 socos nessa mulher. O caso aconteceu no último sábado, dia 26, por volta das 4 da tarde. A mulher de 35 anos sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e vai precisar passar por cirurgia. O agressor, Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos. Ele foi preso em flagrante e, após a audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. É brincadeira, Marcos. A delegada Victoria Lisboa, da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, lá de Natal, disse que, no primeiro momento, quando chega uma situação dessa, a gente não sabe dimensionar a situação, como é que a vítima se encontra, se é uma lesão corporal ou se é uma tentativa de feminicídio, explicou a delegada. E ainda, segundo a delegada, o rosto da vítima ficou bastante machucado. Ao manter contato com a vítima, creio eu, a delegada do plantão entendeu por tentativa de feminicídio, uma vez que ela estava lesionada e o rosto completamente desfigurado. E nós já vimos a imagem dela, né, Marcos? Está realmente totalmente desfigurada, ela não consegue conversar. Tem uma imagem, um vídeo dela escrevendo para ela poder dizer o que ela quer
durante
dizer,
o depoimento.
Durante
dela,
o depoimento, porque ela não consegue falar, gente.
Absurdo.
Ela tá machucada, lesionada mesmo, o rosto todo lesionado. Em depoimento na delegacia, após o crime, o Igor alegou ter claustrofobia. É brincadeira, né, Marcos Bezerra? Ele tem claustrofobia, ele resolveu botar para fora isso como? Socando a namorada? 60 socos?
Ele vai estar numa cela em breve, né?
É.
Vamos ver se ele vai dar esse surto lá dentro da cela.
Não é? Então, sofreu algum tipo de agressão física, emocional, psicológica, pode acionar a Polícia Militar 190, em qualquer lugar e país, você liga 190, tá? Tem a Central de Atendimento à Mulher também, o número nacional 180, que é o 180. Ai, ai. Horrível ter que divulgar isso, viu, gente? Essa é a nossa última notícia de hoje, da edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia. Nós vamos encerrar por aqui e, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.